Tenham todos um bom dia, uma boa manhã, que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Qual o motivo da tristeza? Sono? Ou é tristeza mesmo? Ou não está triste? Bom, como ninguém respondeu nada, é nada, né? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia, vamos descobrir por que que a gente fica triste? Vamos descobrir por que que a gente está sempre triste? Né? No mundo a gente tem lampejos de felicidade. Tem momentos de satisfação, momentos de satisfação. O resto é canseira e enfado. É? E traz de volta, como é que é? Tudo o que eu perdi, a fé, o amor, a vida em mim. Né? Nada mais, nada menos é porque a gente quebra, né, realmente a aliança, é iludido, sai de perto, passa a levar uma outra vida de ilusão, e aí vem a realidade, que é a canseira e o enfado. Amém? A canseira e o enfado. Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5. Versículo 1, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1. A verdade é realmente a única coisa que pode nos trazer alegria, que pode nos libertar, né? Quando você solta o passarinho da gaiola, quando você, o bezerro lá da estrebaria, né? E sai pulando, aquela alegria. Ninguém realmente gosta de prisão, né? Ninguém gosta de escravidão, prisão. E a verdade é a única coisa que pode nos libertar. Realmente é a verdade. Mas a gente resiste muito à verdade. A gente insiste em resistir à verdade. Por isso Jesus falou que nós temos que estar sempre vigiando. Orando e vigiando. Prestando atenção para não se afastar de Deus. E o que nos afasta de Deus? Nós escrevemos aí outro dia, o que nos afasta de Deus? É o pecado. O que nos aproxima de Deus, então, é o arrependimento, quer dizer, tira o pecado, você se aproxima de Deus. Peca, você se afasta de Deus. Tira o pecado, se aproxima de Deus. Peca, se afasta de Deus, assim por diante. E todas as vezes que nós nos afastamos de Deus, a gente, então, começa a sofrer as consequências do apartamento, né? Começa a sofrer a perda, perder a presença de Deus, perder a alegria, a paz, o amor, tudo aquilo que perdi, estava agora mesmo cantando, né? A vida, a verdadeira vida e tal, a gente começa então a perder. É o pecado, pode ter certeza. O pecado faz separação entre nós e Deus. E o arrependimento nos aproxima. E quanto mais a gente peca, mais distante nós vamos ficando. E aí vem a tristeza. O arrependimento, a tristeza, o abatimento, etc. E faz com que a igreja se sinta pesada, desanimada, desmotivada, né? Porque o mundo é ilusão. O mundo é ilusão. Total ilusão. Ilusão passa, aquela coisa que passa e volta ao normal, volta ao normal. Então, para 2 Coríntios capítulo 5, dizendo aí, sabemos que, se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa, não feita por mãos, eterna, nos céus. A vida eterna. A vida eterna. Vamos ler de novo. Sabemos que, se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, ou seja, essa vida. Então, a alegria, a satisfação, é saber que a hora que eu sair desse corpo, né, eu não volto mais para ele. A hora que essa casa, a casa deste tabernáculo, saber que essa casa terrestre, a casa, que este tabernáculo, uma casa provisória, quanto isso se desfizer, eu tenho de Deus uma casa eterna, no céu, quer dizer, eu tenho um outro corpo. Eu não preciso mais voltar para esse corpo. Eu não quero mais. Mas, esse dia a gente tem pensado muito nisso. Nós precisamos ter vontade de sair do corpo, ter prazer de sair do corpo. Nós precisamos ter satisfação que essa hora, esse momento, chegar, não seja para nós um desespero, não seja para nós uma coisa terrível. Vai nos causar espanto, mas consciência a gente tem que ter de que está saindo de uma situação ruim, que é essa vida, para uma vida boa, uma vida nova, uma vida eterna, no céu, com Deus. Essa consciência a igreja precisa adquirir. Mas para que ela adquira essa consciência, é necessário que ela... O quê? É necessário que ela... Não. Sofra, padeça. Quem não sofre, quem não tiver sofrimento, não estiver carregando a cruz, quem não estiver padecendo, ele não entende. Precisa sofrer, amém? Parece até como é que fala? Sadismo? Não, tem uma outra palavra que eu queria dizer aí. Masoquismo? Tem mais uma outra que eu queria falar, não me lembro. Porque, mas Deus não quer que a gente seja feliz, mas a felicidade da gente é sofrer. A alegria nossa é. Por exemplo, Jesus falava assim, uma comida eu tenho que comer, que é fazer a vontade de Deus. O meu desejo é fazer a vontade de Deus. Quer dizer, ele só se sentia feliz se estivesse fazendo a vontade de Deus. Amém? Correr a carreira, trabalhar, fazer as coisas com alegria. Então, o sofrimento para nós se torna uma coisa prazerosa. Amém? Paulo fala, se eu estiver errado, por que então que eu estou sofrendo? Não é? Se eu estou errado, por que eu sofro? O sofrimento é prova de que eu estou certo. O sofrimento é prova de que eu estou certo. Então, a vida eterna é depois disso aqui. Este tempo aqui é correspondente ao tempo da saída do povo de Deus lá do Egito, atravessou o deserto. Naquele deserto ali foi um sofrimento. A passagem nossa pela terra, O povo de Deus. Só quem sofre é o povo de Deus. Por que o povo de Deus sofre? Porque ele passa pela terra. Ele não é da terra. Nós não somos deste mundo. Nós passamos por essa terra. Nós não temos nada permanente aqui. Aqui nós vivemos em tabernáculo. Aqui nós vivemos provisoriamente. Nós não temos nada definitivo aqui. Então a nossa vida aqui é passageira. Então quando o irmão, quando a igreja esquece disso, ela então edifica aqui, ela constrói aqui, e depois vem a decepção. Amém? Ela edifica aqui, Deus fala, edifica para você no céu, constrói para você no céu, para onde você vai. Faz as coisas para lá, para onde você vai. Aí você gasta todo o tempo aqui, fazendo aqui, construindo aqui, edificando aqui, tal, etc. Aqui. E aqui, nada para nós aqui é definitivo. Amém? Vocês concordam com isso? Nada para nós aqui é definitivo. Esses dias mesmo, a minha está trazendo a mim uma notícia de uma pessoa muito amiga da gente, muito companheira, e sempre foi prestativo, ajudou, sempre que nós precisamos dele, né, o Nequinha. Desde quando meus meninos eram pequenininhos, ele era o pediatra, né, da casa. Então, ele é um dos donos lá do Hospital da Criança. E, coitado, está debilitado. Ele é mais velho do que eu, mas não é muito mais velho que eu, não. Ele é mais velho do que eu. Mas está muito debilitado, muito sofrido. E aí, uma pessoa que foi sempre dinâmica, né? Sempre trabalhar todo dia no hospital e trabalhando, etc. Mexia com fazenda, gostava de fazenda, gosta de dinheiro, entendeu? Gosta dessa vida. Aí vai, de repente começa. Aí não pode mais ir no hospital, não pode mais ir na fazenda, não pode fazer mais nada aí. Ele vai se apagando, ele vai... Tira, você tira da pessoa o que ele gosta de fazer. Ele fica impedido. Eu tenho certeza que ele é consciente. Querer ele quer, até hoje ele quer. Ele quer. Só que ele não pode. Né? Eu lembro do meu pai, com 80 e tantos anos, meu pai morreu com 93. Mais de 80 anos. Os meninos ficavam insistindo, pai, não vai para o cartório. E o Wilson ficou com o cartório. Meu pai vai para o cartório e ele só vai atrapalhar. Porque ele quer escrever, ele quer fazer as coisas. Não era assim? Lembra? Ele quer fazer as coisas. E ele não tem mais como escrever. Ele, entendeu? Ele não sabe o comportamento dele. Ele é normal. A pessoa é normal. Ele sabe que ali é o cartório, ele sabe que é uma certidão, ele sabe que é uma coisa ali. Ele conhece, ele sabe. Mas ele não é capaz de fazer. Mas ele todo dia estava lá no cartório. Cedo, levantava cedo, ia para o cartório. Ia a pé. Tinha que ir alguém de longe olhando, porque ele fazia questão de fazer do jeito que ele fazia antes. Então, gente, a vida, essa vida aqui, ela vai apagando, ela vai acabando. Ela acaba. É uma vida... Hã? Passageira, o que mais? Provisória, não é a vida definitiva. E quando tirou do meu pai, não pode mais ir, não pode mais sair de casa. Bom, aí você machuca a pessoa. Agora imagina lá dentro. Experimenta você lá dentro do tabernáculo. Lá dentro, consciente e vendo o seu dia terminar. Vendo o seu dia acabar. É claro, vai chegar um momento em que eu não vou estar mais aqui. Se eu estiver... em algum lugar, talvez, aqui, mas ninguém vai me suportar aqui mais. Ninguém vai me suportar. É, mãe, vai chegar, ninguém vai me suportar. A hora que eu estiver entrando ali, vocês já vão, meu Deus do céu, já vem ele. Entendeu? Ninguém vai mais me suportar aqui. E eu preciso ter consciência disso. Falando, acabou para mim, acabou. Nós todos estamos passando pela Terra. É o tempo que a gente tem e que vai acabar. E ela acaba. Amém? Não deixa para fazer as coisas quando estiver lá. Então não, agora não adianta mais. Às vezes até nem evangelizar a pessoa não resolve mais. Se nós quisermos fazer alguma coisa, tem que ser agora. Correndo, tem que ser rápido. Amém? Só vale agora. Se você chegar lá e perguntar para o Nequinha... E aí, Nequinha, essa vida é boa? Ele vai dizer o quê? O meu pai, você perguntava para ele, pai, um dia o Rudá, ele ficava assim, meu pai, ele ficava assim, Entendeu? Parece que ele ficava soltando uma coisa assim que prendia dentro dele, né? Aí o Rudá era pequenininho, perguntou para ele: vô, por que que o senhor fica assim? Né? Ele falou: quando você ficar velho, você vai ver. Quando você ficar velho igual o seu avô, você vai ver. O que é isso? Ou seja, é uma coisa que nem ele sabia dizer. Por quê? Por que que a vista apaga? Né? Por que que você não aguenta mais, não é capaz mais de amarrar o cordão do sapato? Por que que sua mão não para de mexer, de tremer? Não aceita barulho, não aceita... aqui. Aí pergunta para ele. Ele falava: olha, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Meu pai era muito consciente. E aí, pai? Tudo bem? Tudo bem? Eu não sei o que eu estou fazendo nesse mundo. Porque eu ainda estou, não sei por que ainda estou aqui. Não tem sentido nenhum. Eu não consigo fazer nada. Por fim, até o jornal que ele lia todo dia, não lia mais. Então, gente, lendo as escrituras, você vai descobrir isso. Que foi uma coisa terrível o que o diabo impôs a nós. Nos afastou do céu, nos afastou de Deus e nos colocou nessa situação. E a salvação nossa é reconhecer isso e voltar para Deus. A salvação nossa é não gostar disso. É falar: não, eu não quero. Eu quero voltar para Deus. O diabo chegou e ofereceu para Jesus os reinos do mundo, ofereceu para Jesus glória, ofereceu para Jesus e falou: não, eu quero voltar para Deus. Então você não vai ter nada aqui, problema seu, eu quero voltar para Deus. Amém? Porque sabemos que, quem sabe? Os filhos de Deus. Só os filhos de Deus sabem. Só aqueles que estão esperando Deus sabem. Sabe o quê? Que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer hoje, se desfizer amanhã, se desfizer daqui 10 anos, se desfizer daqui uma hora ela vai se desfazer. Mas quando ela se desfizer, eu tenho de Deus uma outra casa no céu eterna. Aí sim, a vida será eterna. Essa vida não é eterna. Graças a Deus. Deus me livre se ela fosse eterna. Né? Não tem sentido essa vida ser eterna. A vida, ela vem depois dessa. Não se iluda com essa. O Evangelho está pregando para nós todo dia aí para poder fazer isso, para falar isso. Não se iluda com essa vida. Por mais bem-sucedido que você seja, por mais bonito, por mais isso... Não se iluda com essa vida, porque ela passa, ela vai passar. Amém? Então vamos fazer, o que eu preciso fazer, Deus? Senhor, o que eu preciso fazer para mim herdar a vida eterna? Eu quero a vida eterna. Quer ver? Vamos ver. Os discípulos perguntaram isso para Jesus. O que eu preciso fazer? Vamos ver. Não, os discípulos perguntaram para Jesus, deixa eu ver se eu acho aqui. Humilde, desculpa para mim aí. Senhor, o que nós precisamos fazer para ter a vida eterna? Marcos 10, 17? Ou não? Marcos 10, 17? Vamos Marcos 10, 17 primeiro? Que farei para herdar a vida eterna? Certamente Jesus explicando para eles, chamou a atenção deles, falou, e agora? E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Olha aí, por exemplo, você aprende, você vê isso aqui, ó. Ninguém. Jesus, por que me chamas bom? Ninguém há bom, só Deus. Então, o Celinho é bom? Mas se falar que o Celinho é ruim, ele acha ruim. Né? O Hermógenes é bom? Mas se falar que o Hermógenes não presta, ele acha ruim. Nenhum de nós aceita. Mas Jesus tinha consciência que não tinha nada. Ninguém era bom. Quem é bom? Paulo Júnior? Eu? Nós não somos bons. Né? Na verdade, é bom ter essa consciência. Então, quem que é bom? É aquele que vai nascer depois. Aquele que vai lá. Depois ele é bom. Eu estou fazendo tudo para ser bom. Eu estou me esforçando para ser bom. Eu quero que Deus tire todos os meus defeitos, todos os meus pecados para mim ser bom. Então, perguntaram para ele, Senhor, o que a gente precisa fazer? Então, vamos ver. Ele disse, tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai, honra tua mãe. Vamos repetir? Que você quer? Sabe o que você tem que fazer? Para herdar a vida eterna, sabe o que você tem que fazer para ser bom? O que você tem que fazer para ser bom? Não adultera. Não adultera. Não mata. Não furta. Não fala mal. Não dá mau testemunho. Não defrauda ninguém. Honra teu pai, honra tua mãe, tal. E Jesus começou a falar para ele isso. É o que nós precisamos fazer também. Para ser bom. Então, esses aí são apenas alguns dos milhares de mandamentos que Deus deixou para nós fazermos. Coisa que nós temos que fazer. Tem que fazer. Preciso ter consciência disso. Que eu não sou. Eu preciso ter consciência que Deus precisa tirar os meus pecados. Eu vou fazer tudo para mim adquirir a vida eterna. Eu vou fazer tudo para mim alcançar a vida eterna. Amém? Voltando em 2 Coríntios capítulo 5, eu vou pedir alguém para ler para mim. Lê mais um pouco. Sabemos ver. Lê para mim, por favor.
Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu.
Olha, pega esse versículo aí e pensa. Oh, pega esse versículo, só esse versículo e pensa. Por isso também gememos. Por que que você geme? Por que que você geme? Se tivesse 100%, nós não estaríamos gemendo. Se tivesse tudo bem, nós não iríamos gemer. Mas nós gememos. Aí ele está falando de quem? Da igreja. A igreja, nós, a igreja, geme. Todo mundo que fizer parte da igreja, geme. Você falar, eu não estou gemendo. Então você está fora. Está fora do corpo. O corpo geme. O povo de Deus geme. O povo de Deus, por que que o povo de Deus geme? Fala aí alguém, fala aí, ué, pode falar. Hã? Como nós estamos acabando de falar, nós estamos passando pela terra, né? Nós estamos no deserto, nós estamos fora, longe de Deus, nós estamos distante da vida, nós estamos longe da vida. Nós sabemos, temos consciência de que a vida que nós estamos vivendo é provisória, é falsa, é daqui a um tempo, acabou. Então, consciente disso, quem que vai viver tranquilo nesse mundo? Sabendo que todo mundo é mau, que não tem ninguém bom. Mas como é que você vive bem nesse mundo? Tem como você viver bem nesse mundo? Não tem, gente. Amém? Então, e é isso que faz, então, a igreja gemer. Ela geme. Mas parece que o diabo não quer deixar a gente ter consciência disso, não. Quer apagar, fazer com que a igreja esqueça disso e volte a viver a ilusão. Não, vamos gemer. Gemer para nós é bom. É bom para nós gemer. Porque enquanto nós estivermos gemendo, a gente não vai esquecer nunca. Né? Não vamos esquecer nunca. Acorda de manhã, deserto. Vai dormir, deserto. Acorda de manhã, sonha lá com outros lugares bonitos, mas quando abre os olhos, deserto. Deserto assolado. Porque a gente quer cantar. A gente quer cantar, igual passarinho. Mas a realidade, viver a realidade, nós temos dificuldade. Então, por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação, que é do céu. Por isso também gememos, desejando. Quem não deseja, não geme. Vai deixar para desejar isso que ora? A hora que estiver lá igual Nequinha, lá no, na UTI, vai desejar lá na UTI. Eu acho que na UTI você nem lembra de nada. Sei lá. Nunca estive lá, graças a Deus. Mas eu acho que lá não é lugar para a gente desejar nada. Vamos desejar agora que nós estamos com tudo. Eu quero realmente fazer alguma coisa que eu possa gemer. Mas como é que eu faço para gemer? Você pode dizer assim, mas eu não gemo. Então eu vou arrumar um jeito para você gemer. Já. Então vamos tocar para frente? Se todavia, estando vestido, não fomos achados nus. Versículo 4, lê.
Porque também nós, o que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida.
Então, eu não quero morrer. Morrer seria ser despido. Eu não quero ser despido, não quero morrer. Eu quero ser revestido. Revestido. Então, que a veste de justiça venha por cima, revestindo-me, né? Me tornando justo. Enquanto eu estou nesse corpo, nessa vida, eu posso ser, posso me tornar justo nesse, mesmo nesse corpo, antes de morrer. Pensa nisso aí depois. Vamos ver, continua, depois eu explico mais.
Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus.
Foi Deus, Deus que mandou a gente fazer isso. Foi Deus que nos destinou isso. Foi Deus que preparou para nós essa vida. Para dar para nós uma chance de voltar para o céu. Foi Deus que fez isso. Foi Deus que deu para nós o casamento, os filhos, a família. Tudo isso que faz a gente sofrer. Foi Deus que deu. Amém? São as coisas que nos fazem sofrer. São os filhos. A mulher, o homem. Não é isso que faz a gente sofrer? Ter que comer, ter que vestir, ter que comprar, ter que vender. Amém? A concupiscência dos olhos, foi Deus que deu. A soberba, foi Deus que deu. Né? Interessante, tudo isso foi Deus que deu. Para quê? Para nos fazer gemer, para nos fazer sofrer. Concorda ou não? Porque se nós não tivermos isso, como que nós vamos salvar? Se nós não tivermos sofrimento, gente, a gente não salva, não. Sem sofrimento, nós não vamos salvar. O poder de Deus se aperfeiçoa é na fraqueza. Se soltar, não tem salvação. Se largar, a gente não consegue. Amém? É o prego no coturno que não pode tirar. Você precisa estar sempre lembrando que aquele negócio está ali. Ó. Eu não posso esquecer que eu estou neste tabernáculo. Eu não posso esquecer que eu vou sair desse tabernáculo. Eu não posso esquecer que a minha vida não é essa. A minha vida é outra. Aí está dizendo, foi Deus mesmo que nos deu isso. Continua.
O qual nos deu também o penhor do
Espírito. O versículo 5 ainda.
Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito.
Amém. Eu vou te dar o sofrimento, vou te dar o corpo, vou te dar a carne, vou te dar, mas vou te dar uma garantia, o penhor. Eu vou dar um cheque assinado. Amém? Vou te dar uma garantia, um cheque calção. Eu vou te dar um cheque assinado. Eu vou te dar o Espírito. Pronto. É uma garantia de que você volta para Deus. Quem tem o Espírito de Deus. Eu vou te dar o Espírito Santo. Pronto. A quem tem o Espírito Santo sofre, geme, sofre, geme. Só quem tem o Espírito Santo realmente é que enxerga isso. A garantia que você tem é o Espírito. A carne morre, acaba, o Espírito vive e fica. O Espírito fica. Você tem a garantia de que você vai ficar. Que é o Espírito Santo. Amém? E Ele nos deu, então, essa garantia. Eu acredito que meu pai morreu sem esperança. Eu acredito que o Nequinha vai morrer, falar baixo, né? Vai morrer sem esperança. Mas você não, você vai morrer também. Só que você vai morrer com esperança. Você sabe, eu saí desse corpo, Jesus disse, olha, 3 dias eu vou estar de novo. Paulo falou, eu vou morrer, mas o justo juiz vai me dar a recompensa. Deus falou, comigo está o galardão, comigo está a recompensa. Você tem, nós temos a recompensa, temos a certeza. Nós temos absoluta certeza. Se uma bala perdida pegar aqui e derrubar, acabou. Eu, pronto, acabou. Graças a Deus, corri a carreira que me foi proposta, fiz o que tinha que fazer, vivi alegre, a vida inteira alegre, sofrendo, mas igual mulher de soldado, amém? Ali alegre, feliz. Amém? É assim, insatisfeito. Mas como é que pode a pessoa viver feliz? Pois eu digo para você, se você chegasse para Jesus, você ia sempre encontrar Jesus com bom humor, satisfeito, porque ele estava fazendo aquilo que ele gostava, que ele queria. Amém, gente? Continua. Vamos ver se a gente consegue tirar um leite da pedra. Amém? Então vamos, continua.
Pelo que estamos sempre de bom ânimo.
Ó, oh, está aí, sempre de bom ânimo. Continua.
Sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista.
Pois é, então, ó, tudo que a gente vê é passageiro. Tudo que você vê é passageiro. O que você não vê é o que a gente espera. O que a gente não vê é o que a gente espera. Um novo céu, uma nova terra, onde não vai ter Dilma, onde não vai ter nada disso, nem PT, nem nada. Um novo céu, uma nova terra, onde não vai ter pena de morte, onde não vai ter, sabe, Venezuela, Indonésia, não vai ter Estados Unidos, não vai ter, vai ser uma coisa nova, onde o coração, o olho não viu, o coração não, não imagina, não tem, não pode entender o que tem lá, onde os meus olhos não vê. Amém? E é para lá que eu vou, é para lá que nós vamos. Eu tô tendo, mas precisamos ter essa certeza que agora, se eu sair do corpo, eu já estou lá. Amém? Só vou ficar depois aguardando, esperando a nossa redenção. Deus diz, fala, olha, tenha bom ânimo, que a sua redenção está próxima. Está próxima. Questão de 30, 40 anos, você ainda vai viver. 30 anos passa rápido. 40 anos passa rápido. Né? Para uns já tem 40, 50. 50 anos passa rápido. Né? Para outros já está na contagem regressiva. Então vamos lá, continua.
Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal.
Repete.
Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal.
Mais uma vez, repete.
Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal.
Aí você pensa assim, quem está com 80 anos, sai do corpo, ele passou pelo tribunal. Presta atenção, a igreja está passando agora pelo tribunal. Ela saiu do corpo, ela vai ser recompensada pelo bem ou pelo mal que ela fez durante o tempo que ela está. Então você pega aqui, a menininha do Júnior aqui, a Ana Lia. A Ana Lia, vamos dizer que a Ana, né, podia pegar uma outra, né, para dar, que a gente pega, vamos dizer que a Ana Lia saia do corpo. Júnior, não vai sair não, entendeu? Fernando, me chama? Aninha, não vai sair, Aninha, né? A gente pega a pessoa para dar exemplo, a pessoa, mas, meu Deus, arruma outro exemplo, né? Mas vamos dizer que a Ana Lia saia do corpo hoje. Qual o bem que ela, que tempo que ela teve para fazer o bem? Hã? Ela não teve tempo de fazer bem, mas também não teve tempo de fazer mal. Zero a zero. É? Então, se empatou, né? Vamos dizer assim, zero a zero. É, como é que é? Pro réu, né? O negócio pro réu. Né? Ela não teve tempo de fazer o bem, Godoy, mas também não teve tempo de fazer o mal. Agora vamos dizer que o Rui Neto saiu do corpo hoje. Rui Neto, nossa, menino novo, tal, etc. A vida inteira pela frente, tal. Saiu do corpo. Mas o Rui Neto, ele já teve tempo de fazer o bem e o mal. É assim? Quanto mais tempo a gente tiver no corpo, vocês concordam que fica mais difícil ou mais fácil? Mais difícil. Por isso é que ele fala ali, ele geme, querendo ser despido, querendo ir embora. Vamos aproveitar que hoje eu tenho consciência de que eu tenho feito melhor do que pior. Hoje eu tenho consciência de que eu estou bem melhor. Que eu tenho um crédito. Então, se eu sair hoje, eu saio bem. Estou dando assim um exemplo. Então, às vezes a pessoa nova sai do corpo, não é aparentemente tão ruim. Por quê? Porque ele não teve tempo de ser tão mal. Mas o que nós estamos vendo hoje, por exemplo, a juventude aí e tal, etc., fazendo muito mal. E não tendo tempo de fazer o bem. E eles vão comparecer também ao tribunal. Mas para nós hoje, que já estamos ouvindo, vendo, assistindo às reuniões, etc., que já estamos velhos. Amém? Precisamos de fazer muito bem, muito bem. Para quê? Para sobrar. De preferência, sobrar. E não faltar na hora do juízo. A igreja está sendo julgada agora. Então você vem e passa um pano aqui. Ninguém mandou você passar o pano. Você vem, passa o pano aqui. Você vem, arruma aqui. Você fez um bem ou fez um mal? Fez um bem. Você viu uma pessoa na rua, você pega 10 reais e dá para ela. Ou 50 centavos, 10 centavos, você que sabe. Né? Se você quiser dar 10 centavos, ela vai aceitar. Se você quiser dar 50, 1 real ou 10 reais. Mas para você, o que é melhor? Para você que está dando, o que é melhor? Hã? Dá mais. Por que é melhor você dar mais? Por isso que Jesus falou, vende tudo e dá para os pobres. E você vai ter muito no céu. Porque você deu muito. Amém? Às vezes a gente fica assim, daqui a pouco chega lá na janela e você está aqui dirigindo, parou lá no sinal, acabou que vem. Ô moço, eu não estou trocado. Você olha para a cara dele assim, dá aquela cara de pinguço e fala, não, não vou. Não vou dar. Mas para quem você vai dar? Quem que vai chegar lá com a carinha de santo? Quem que vai chegar lá na janela, meio-dia, lá no sol quente, com a carinha de santo? Justo, bom, alegre, com a pele bonita. Não, você vai chegar ali, o caboclo é arrasado mesmo, fudido, lascado. Ali que você, a pessoa vai aparecer ali assim. E aí você caça lá no negócio uma moeda e não acha. Ô, moço, não tem nada. Tem. Você tem. Lá na sua carteira tem. É porque você não quer dar. Você não quer dar. Mas se nós tivermos consciência. Você concorda? Dá. Às vezes a mulher vai ficar brava com você, Vitor. Mas quanto você deu? 50. Está ficando doido. Não, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei o que eu estou fazendo, etc. Tá, pronto. Dá os 50. Gente, se nós tivermos consciência, nós vamos viver muito melhor. E vamos construir para nós um tesouro no céu. Tesouro. Eu tenho uma riqueza no céu. Eu tenho muito mais a meu favor do que contra. Eu tenho muito mais a meu favor. Nós estamos construindo a nossa casa no céu. Pelo bem ou pelo mal, Deus falou, eu ponho diante de você o bem e o mal. Você vai ter sofrimento, você vai casar, você vai ter filhos, você vai ter neto, a sua vida vai ser um saco, viu? Mas, eu vou te dar uma dica. Eu estou preparando para você um lugar no céu. Põe diante de você o bem e o mal, faz o bem. Procura fazer o bem. Vigia. Para não fazer nada errado. Mas a igreja faz assim porque ela tem consciência da vida eterna. Ela tem consciência de que o tempo dela na terra pode acabar qualquer hora, qualquer momento. Né? Pode acabar a qualquer momento. E o dia que acabar, a hora que acabar, acabou em boa hora. Corri a carreira, corri. Eu não fui andando, eu corri. Para chegar em primeiro lugar, eu me esforcei. Eu sempre tive bom ânimo. Eu não tinha preguiça de fazer... de servir a Deus. Eu não tinha preguiça de fazer as coisas para Deus. Sempre tive bom ânimo. Amém, gente? É assim que eu entendo, Suzane. É assim que eu entendo. Porque se nós ficarmos entregues a este mundo, nós não vamos ter esse ânimo de fazer as coisas para Deus. Nós vamos ficar sempre murmurando, cansado, enfadado, com preguiça. E, sabe, desanimados e tal, ninguém merece, ninguém presta, estava, ninguém, e as coisas desse jeito, e condenando, e tal, e não faz nada, e acaba não fazendo nada. Fecha os olhos, faz coisas ruins, faz bem para todo mundo, sabe, sem julgar. Amém? Volta para Deus. Isso é que é voltar para Deus. Continue aí, por favor. Agora só vai ler, eu não vou falar mais nada.
Assim que, sabendo o temor que se deve...
Só um minutinho, versículo 9.
Pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis.
Repete o versículo.
Pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis.
Paulo estava falando isso com quem? Com os coríntios. E ele, o que ele estava falando? Que ele queria ser? A quem? Aquele povo, ele queria ser agradável. Não interessava se o povo estava ausente ou se o povo estava presente. Se ele estivesse lá, ele queria ser agradável. Se ele estivesse longe, ele queria ser agradável. Por que que Paulo queria ser agradável? Não é melhor ser agradável do que ser? Não é melhor ser benquisto do que malquisto? Não é melhor, sabe, agradar do que desagradar? Se alguém te obriga a andar um passo, anda dois. Se alguém obriga você a fazer uma coisa, faz, meu irmão. Seja sempre agradável. Você tem consciência do que você está fazendo. Você está construindo para você o céu. Seja sempre agradável. Quer presente, quer ausente. Não seja agradável só na presença. Seja agradável em qualquer situação. Continua. Eu bato o olho e vejo. Eu bato o olho e vejo aí. Sou obrigado a falar para vocês. Então, continua.
Pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal.
Mas é forte demais esse versículo, é forte demais. Continua. Não fala nada.
Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus. E espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos.
Repete o versículo.
Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé.
Persuadimos os homens. Insistimos para que o Paulo Júnior faça desse jeito. Insistimos para que o Fábio faça desse jeito. Persuadimos. Insistimos para que todos façam desse jeito. Amém? E estamos fazendo isso diante de Deus. Eu tenho certeza que os olhos de Deus estão vendo a gente fazer isso. Persuadir, insistir. Humilde, faz. Humilde, entrega o serviço na hora que você fala, meu. Não pega o serviço para poder não entregar. Humilde não se fala. Então a gente insiste com ele para poder fazer a coisa certa. A gente chama o outro, faz assim. A gente chama o Enzo, não fica triste. Anima, meu irmão. Não desanima. Pega, entendeu? Persuadir as pessoas para que elas façam as coisas certas. E isso é obrigação de quem? De toda a igreja. Porque se um cansa, o outro cansa, ninguém vai fazer nada. Alguém vai me ajudar, alguém também vai falar para mim. Deus vai usar a pessoa para poder me persuadir também. Mas é obrigação nossa. Se você vê e não falar, você está omitindo. Você viu e não falou. Você está se omitindo. Amém, gente? Vamos fazer desse jeito, porque quando a gente pede, a gente sente a obrigação de fazer também. Quando você insiste com a pessoa, você sente também a obrigação de fazer. Amém? A igreja viva, o povo de Deus vivo, passando pela terra, rumo ao céu. Amém? Se cada versículo que você lê, você meditar nele, você aprende muito.
Porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou.
Não é assim que você está fazendo, Renata? Esse versículo 15? Leia de novo ele.
E ele morreu por todos.
Para que os que vivem, quem vive? A igreja. A igreja vive. Nós vivemos. E é por isso que a gente faz, que a gente não está morto, não. Amém? Nós estamos vivos. Nós morremos para o mundo e vivemos para Deus. E é por isso que nós fazemos assim. E é por isso que a gente faz assim. Nós vivemos uma vida diferente da vida que os outros vivem. Nós somos diferentes. Amém? Quando o diabo olha, ele nos vê vestido de branco. Quando o diabo olha, ele vê a diferença que existe entre nós e os outros. E ele não pode nos tocar. Ele não pode fazer nenhum mal conosco. Sabia? Tem alguma vantagem? Tem muita aqui na terra, aqui na terra. Os anjos estão acampados ao nosso redor. Tal, etc. Deus tem uma série de proteção sobre nós. Porque nós somos diferentes. Nós estamos trabalhando para Deus. Amém, gente? Vamos curvar nossas cabeças? É assim que você pensa, Bruno? É assim que você pensa? É assim que você quer viver? Amém. Senhor, nós te agradecemos. Pedimos ao Senhor que realmente nos dê essa vida. Que o Senhor nos renove. Dê uma injeção de ânimo, uma injeção, alguma coisa que possa vivificar a igreja, devolver a igreja aquilo que ela perdeu, devolver a nós aquilo que às vezes nós perdemos, cansamos de fazer o bem, enjoamos de ser bom quando ainda não terminou. Não terminou, não posso me cansar. Não posso me sentir cansado. Não vou mais fazer. Parar no meio da corrida. Parar no meio do caminho. Quando não é hora, não é tempo. Muito pelo contrário, Deus. Renova a nossa fé, a nossa força, para que a gente não nos cansemos de servir, de ser bom, continuar na certeza de que nós estamos em pleno trabalho, edificando no céu, construindo no céu, e a nossa construção está ficando bonita, a nossa casa está ficando preciosa, maravilhosa no céu. E foi para isso que o Senhor nos destinou, foi para isso que o Senhor nos colocou aqui, para que nós soubéssemos e tivéssemos a força, o penhor do Espírito e a capacidade de resistir. Ajuda-nos, ó Deus. Te agradecemos, então, em nome de Jesus, que nós não nos cansemos, não desistamos de que no céu está o nosso tesouro. No céu está a nossa recompensa. Foi para isso que o Senhor levantou essa igreja, levantou esse povo. Em nome de Jesus. Amém. Oh, amém. Aleluia. Aleluia. Pede a Deus. Pede a Deus. Se é isso que realmente você acreditou, se é isso realmente que você entendeu, pede ao Senhor. Eu quero, Jesus, eu quero. Eu quero começar. Eu quero caminhar. Eu quero insistir em trabalhar. Insistir. Amém. Oh, amém. Amém.
De caminhar ao lado do Senhor.
Vamos ficar de pé. Animar.
Não importa se
animar.
Eu ao deserto perto está. De caminhar ao lado do Senhor, não importa se estou em meio ao deserto, perto está Senhor. Oh.
Aleluia! Aleluia!
Abraça seu irmão, nós estamos encerrando, em nome de Jesus, amém. Você realmente nasceu para vencer, pode ter certeza disso, nós somos mais do que vencedores. Abraça seu irmão então e tenham todos uma boa tarde.